Alô, você, nosso amigo ligado na programação da tua Rádio Alvorada, uma excelente segunda-feira, um bom início de semana. Vamos chegando trazendo os esportes por aqui. Mais um fim de semana duro para a dupla Grenal. O Inter perdeu fora de casa e o Grêmio empatou dentro de casa com o Fluminense. Ambos os times seguem com o fantasma do rebaixamento os assombrando. E o nosso primeiro assunto é o Inter, que jogou no sábado lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E teve duas falhas bizonhas defensivamente, o que acarretou numa derrota por 2 a 0 para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. É a quarta derrota consecutiva do Colorado no Campeonato Brasileiro. Sinal mais do que ligado, porque a coisa não está boa nem para Grêmio, nem para Inter. E o Inter agora tem uma pedreira pela frente, vai enfrentar o Flamengo no Estádio Beira-Rio na próxima quarta-feira. O Inter manteve seu esquema com três zagueiros para tentar dar mais solidez defensiva para a partida, mas foi justamente a defesa que pagou o preço mais caro desse jogo. Duas falhas bizonhas, primeiro do Juninho no primeiro tempo, ele tenta um passe, um domínio meio estranho, entrega a bola para o Leozinho, que sai do meio campo para marcar, bater o Antony, abrir o marcador. No segundo tempo teve um gol mais bizarro ainda, o Félix Torres vai recuar a bola para o Antony, ele não levanta a cabeça para ver onde é que está posicionado o goleiro do Inter, entrega a bola para o atacante do Atlético Paranaense, que abre 2 a 0, que faz o segundo gol então e decreta o placar final. E o Inter mais uma vez sofreu com a quantidade de gols perdidos, principalmente depois de ter tomado o segundo gol. Alejandro chegou a perder mais um gol no segundo tempo. O Inter ainda teve a entrada de Alan Patrick, que ficou de fora do jogo contra o Cruzeiro, mas mesmo assim o Inter foi derrotado. A sorte do Inter é que a rodada foi, digamos assim, generosa para o Colorado, porque Vasco e Mirassol ficaram no empate, Santos e a Chapecoense também, então a coisa ficou bastante parecida ali na parte de baixo da tabela. O Inter tem que melhorar urgentemente e torcer para esse jogo contra o Flamengo ser o recomeço de tudo. É um jogo bastante complicado, mas o Inter, querendo ou não, tem um retrospecto positivo ainda contra o Flamengo, principalmente dentro de casa, e o Inter vai ter que fazer valer esse fator local. O campeonato do Inter no Beira-Rio não é bom, mas uma hora a chave tem que mudar. O Inter tem que acender esse alerta o mais rápido possível para não virar o desespero que virou na reta final do campeonato passado e tentar desfazer esse fantasma do rebaixamento o mais rápido possível. A gente vai ouvir agora o auxiliar do Paulo Pezzolano, que também não viajou para o Paraná, o que ele falou logo depois dessa derrota do Colorado para o Atlético Paranaense lá em Curitiba.
Eu acho que nosso rival não tem tantas situações claras de gol. Sim que não está dando para manter nosso gol em zero, né? Não está dando. Hoje tivemos situações de um traspié e lo pagamos com gol, tá? E nós tuvimos algunas situaciones frente al gol y no pudimos hacer gol. ¿Tá? ¿Eso está aconteciendo? Está aconteciendo, sí. No reconocemos esa parte y nada, eso queda procurar de que la final, de caprichar allí en la finalización y cometer ainda cada vez más, menos errores, que es lo que estamos pagando caro, ¿no? Hoy, o momento donde recibimos el primer gol, fue justo cuando estaba finalizando el primer tiempo. Acho que un primer tiempo controlado, no bien, más controlado, y fechó con ese gol, y comenzando el segundo tiempo también recibimos el segundo gol. Después procuramos ahí con las mudanzas, con las trocas, ir un poco más para frente. Vos se faló que estamos jugando con línea de 3 o de 5, mas si vos olhan para atrás, muchos partidos jugamos con línea de 4, que fechábamos con 5, con Vichinho descendo. Entonces, acho que eso no cambió mucho, no tocó mucho. Eso a característica de Félix, que él puede jugar como lateral también, puede fechar como tercero zagueiro, y la misma cosa con Vichinho, né, fechando en la línea de 5.
O Grêmio ficou no empate contra o Fluminense no domingo na Arena. 1 a 1, o Grêmio saiu atrás do marcador, empatou o jogo com Diego Caíto, lateral direito que entrou fazendo sua estreia, E foi um jogo que o Grêmio podia ter vencido. O Grêmio teve as melhores oportunidades diante da equipe carioca. O goleiro Fábio foi o melhor em campo, mas foram chances muito mais no abafa no segundo tempo do que propriamente criadas. O Grêmio criou realmente uma chance no primeiro tempo, onde o TT saiu cara a cara com o goleiro acabou defendendo, mas depois o Grêmio dá um gol ao Fluminense, um pênalti bizarro do Kahneman, que foi a única finalização claríssima do Fluminense, e depois o Grêmio, na questão do abafa, foi para cima, o Nardoni perdeu um gol que o Fábio defendeu, o Grêmio chegou nesse empate, e depois teve um cabeceio do Vila Sante que podia ter dado a virada ao Grêmio. Copo meio cheio, copo meio vazio. Antes desse jogo, acho que um gremista fechava no empate com o Fluminense, mas do jeito que a partida se desenrolou, o Grêmio podia muito bem ter saído com os 3 pontos, segue também nessa briga contra o Z4, salta uma posição, justamente passa o Internacional, mas fica ainda perambulando junto ao Z4, que é uma posição muito incômoda. O Grêmio precisa melhorar bastante, não foi uma partida de encher os olhos, o Grêmio tem que melhorar e muito. Esses reforços que chegaram, Diego Caetano e o Cabral do Cabo Verde, também entraram bem, fizeram mais do que os jogadores que estavam em campo fizeram. É um sinal de esperança para o torcedor do Grêmio, que tem uma decisão agora na próxima quinta-feira diante do Bolívar pela Copa Sul-Americana. O técnico Luiz Castro falou logo após esse empate, elogiou o desempenho dos seus atletas. Vamos ouvir então o que falou o técnico gremista logo após esse empate 1-1 lá na Arena.
Pois, eu acho que é uma injustiça grande o resultado, mas o futebol é o que é. Conta os golos que se marcam e que se sofrem, que ditam o resultado final. Mas um jogo em que tivemos 5 oportunidades de golo, fizemos uma e o adversário, na que teve, num penalti, faz o golo deles. É verdade, nua e crua, dói, não merecíamos, jogámos, acho que foi dos nossos melhores jogos da época, acho que foi hoje, quer no momento defensivo, quer no momento ofensivo, uma grande organização defensiva que não permitiu qualquer finalização ao Fluminense. E a saímos bem para o ataque, a ligarmos bem de corredor para corredor, atacámos pela direita, pela esquerda, pelo corredor central, e daí temos criado as 5 oportunidades de golo, que infelizmente só fizemos uma, também por mérito do Fábio, que fez uma grande exibição.